prosa vai começar. O amigo do campo ainda passei novidade. Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho no campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, amigo e amiga do Prosa Rural. Bem-vindo a mais um encontro.
Hoje, para falar sobre as alternativas para lidar com a cigatoca negra, uma doença que prejudica a produção de banana.
Puxa, logo a fruta mais querida dos brasileiros. Pois é, Ilka, essa doença está atacando grande parte dos cultivos de banana na maioria das regiões do Brasil.
Isso mesmo, Macau. Mas a pesquisadora da Embrapa Acre, Maria de Jesus Cavalcante, vai falar sobre as variedades de bananas resistentes à cigatoca negra.
Aí uma alternativa para o agricultor continuar com seu bananal produzindo sem se preocupar com essa doença.
E melhor ainda, sem precisar fazer o uso de agrotóxico.
Dessa forma, o agricultor garante a produção e oferece um alimento seguro ao consumidor.
Então fique ligado na prosa de hoje. Você vai ficar sabendo o que é a cigatoca negra e o que a Embrapa recomenda para livrar seu bananal desse problema.
Quem conversa com a Maria de Jesus Cavalcante, mais conhecida por Maju, é a colega Mauricília Silva, a Sila, da Embrapa Acre.
Um dedo de prosa.
Como, Maju, que o produtor sabe que o seu bananal está sendo atacado pela cigatoca negra?
A cigatoca negra, ela é uma doença causada por um fungo. E esse fungo, ele gosta das folhas. Então, é fácil verificar no bananal quando a planta está atacada por essa doença. Você observa as folhas. Inicialmente, né, o sintoma, você observa pequenos pontos da cor de café. E esses pontos vão aumentando, tornando-se estrias. Estrias ficam um halo amarelado. E começa a secar a folha e a planta totalmente afetada. E no caso, quando o ataque é mais severo, chega até 100%, então não produz o cacho.
Prejudica a produção.
Prejudica, chega até 100% de perdas, né?
O que a Embrapa recomenda para o produtor para superar, né, as consequências dessa doença no bananal?
Logo que a doença chegou aqui no Brasil, em 98, nós aqui do Acre, de Manaus, a gente recebeu alguns genótipos ou variedades para serem avaliados nas condições da Amazônia. A gente avaliou aqui na unidade e em área de produtor também. Então, passamos 3 anos avaliando esse genótipo e no final a gente pôde selecionar 2 variedades que foram feitas análises sensoriais dessas variedades e a partir de então nós passamos a recomendá-las, que foram a Preciosa e a Maravilha. No caso da Preciosa, ela se destaca por ter uma boa produtividade, né? Comparado com as que são suscetíveis, ela chega a 23 toneladas por hectare.
Além da produtividade, qual é a outra vantagem que essas variedades apresentam, né, com relação...
Então, no caso da variedade resistente, você não vai ter o seu ambiente contaminado, né? No caso, para controlar a cigatoca, os países que exportam a banana, eles utilizam até 52 pulverizações de produto químico.
Nossa!
Então, imagina, 52 pulverizações, sai uma pulverização por semana.
E será, Ilka, que essas variedades podem ser plantadas em qualquer região do Brasil?
É o que a colega Sila confere agora com a nossa entrevistada.
Maju, essas bananas são recomendadas para toda a região norte, ou seja, o agricultor lá de Macapá, ele pode também plantá-las?
Com certeza, não só o produtor de Macapá, mas o produtor de qualquer lugar do Brasil que planta banana e que existe a doença, né? Não necessariamente só da Amazônia, qualquer lugar que tenha a cigatoca negra, ele pode utilizar essa variedade resistente.
E se o produtor já tiver um bananal atacado pela doença, né? Pô, eu quero salvar meu bananal. O que ele tem que fazer imediatamente?
É manejar, ou seja, seguindo as recomendações técnicas. Visitar o bananal com frequência, fazer o desbaste, que seja deixar sempre 3 plantas por torceira, que normalmente eles deixam mais de 10. E isso é uma competição, né, de nutrientes, deixar três, fazer desfolha. Você tira essas folhas que estão atacadas e coloca nas fileiras, que essas folhas vão ser incorporadas, né, como matéria orgânica. Adubação, a planta necessita sempre de adubação, né, que é um alimento para a planta. E no caso do nosso produtor, eu insisto sempre em falar isso para eles, que eles visitem, que eles cuidem desse bananal com carinho.
Mesmo que você esteja utilizando essas variedades resistentes, os cuidados, né, o manejo do bananal...
Tem que seguir o manejo que é recomendado.
Maju, como produtor pode conseguir essas mudas de bananas resistentes?
Essas mudas de bananas resistentes, a Embrapa ela não faz mais doação de mudas. Ela fez no início, quando foi o lançamento dessas duas variedades. Então, ela repassou para alguns produtores que estavam presentes e associações que participaram do dia de campo. Mas tem uma notícia boa para os produtores da região, é que o estado está inaugurando a biofábrica daqui a 15 dias. Essa biofábrica vai produzir variedades de fruteiras, não só necessariamente
não
banana.
Só fruteiras, mas também espécies florestais.
É, florestais e banana e outro, abacaxi. E aí é uma forma do produtor adquirir uma maior quantidade de mudas.
Os nossos agradecimentos à pesquisadora Maria de Jesus Cavalcante pela entrevista.
É importante dizer que esse trabalho vem sendo desenvolvido em parceria com a Embrapa Mandioca e Fruticultura de Cruz das Almas, na Bahia.
E a Sila conversa agora com o produtor rural José Angelco Fernandes, de Capixaba, município do interior do Acre.
Ele e vários outros produtores de Capixaba estão cultivando as variedades de bananas Japira e Preciosa. Vamos conferir os resultados.
Fala, produtor!
Seu José, quais são as cultivares que o senhor plantou aqui na sua propriedade?
É a Japira, a Preciosa e a Tapa.
Qual a que tem maior aceitabilidade no mercado?
A Preciosa.
Com relação ao antigo bananal, quais são as vantagens que esse bananal trouxe para o senhor?
A vantagem que ele trouxe para mim foi que não dá doença, né? Não é que nem a banana comum, que dá logo a doença, morre tudo. Né?
Em algum momento o senhor teve que fazer uso de agrotóxico?
Não. Não usei nunca o agrotóxico aqui na minha colônia. E eu espero que ninguém use esse agrotóxico, que não adianta não. Agrotóxico que a gente se contamina e contamina o meio ambiente, né?
O senhor tem toda a razão, seu Angelco. Obrigado pela participação no Prosa Rural e boa sorte aí com a sua produção de banana.
Pois é, Macau. Essas variedades de bananas da Embrapa, além de gostosas, são bastante produtivas.
É, e se o bananal estiver produzindo bem, não se preocupe se sobrar banana em casa.
Dá pra fazer um doce chamado Mariola, que é uma delícia. Depois de pronto, você pode guardar até 4 meses fora da geladeira.
Quem explica o modo de fazer é o Antônio Sodré, um dos poucos vendedores desse doce em Rio Branco, capital do Acre. A Sila conversou com ele.
Pitacos da Hora.
É o seguinte, eu faço esse doce de banana, mariola, né, propriamente dito. Eu faço em grande quantidade, mas a gente pensou aqui uma quantidade menor para passar para os caras ouvintes. A gente coloca 6 quilos de banana, de polpa de banana, né, e 4,5 quilos de açúcar. E coloca ao fogo num tacho de alumínio, então uma panela grande, e mexa diretamente até ela engrossar, ficar pastoso. Quando tiver quase assim, tipo soltando do tacho ou da panela, aí retira do fogo e mexe por bastante tempo até ela ficar morninho, o doce ficar morno. E quando ficar morno, aí ele vai começar a mostrar, conforme você vai rodando com a pá de madeira, ele vai dá soltar aquelas rajas assim por cima, você vai ver que sai umas rajas mais claras, né? Quando solta aquelas rajas mais claras, que ele fica só morno, aí você já coloca na mesa, forra a mesa com forro de fibra ou então de plástico e deixa esfriar, esparrama direitinho, deixa esfriar. Quando ficar frio, já tá no ponto de corte, você vai perceber que ele já tá durinho no ponto de corte, aí que você corta da maneira que você gostar, do tamanho que você gostar de fazer os tabletes.
Olha que essa receita me deu água na boca. Dizem que depois de um tacacá é o casamento perfeito.
A Sila garante que além de nutritivo, é uma delícia, hein?
O seu Antônio faz a mariola há 30 anos. Obrigado pela receita e pela participação no programa.
E agora, Macau, que tal uma musiquinha?
Ótima ideia, Ilka. É o cantor acriano Zé Jarina, que vai animar o Prosa com a canção Cadê o Ovo? Um forrozinho bom demais.
O Zé Jarina é um personagem criado e interpretado pelo artista popular acriano César Farias. O César é artesão de joias e a Jarina é uma semente conhecida como marfim vegetal. Daí o nome artístico Zé Jarina.
Favas contadas.
O galinho do terreiro anda um pouco cismado, porque nasceu um pinto pedrês cacurucado. A galinha respondeu cocorocorococó. Este pintinho puxou pra sua avó cocorocorococó, cocorocorococó. Este pintinho puxou pra sua avó. Cadê o ovo, mamãe? Cadê o ovo, mamãe? Cadê o ovo que a galinha botou? A mamãe foi respondendo, gritando lá do terreiro, o ovo de zoneiro. Cadê o ovo, mamãe? Cadê o ovo, mamãe? Cadê o ovo que a galinha botou? A mamãe foi respondendo, gritando lá do terreiro, a postura levantou. Cadê o ovo, mamãe? Cadê o ovo, mamãe? Cadê o ovo que a galinha botou? Ainda ontem no poleiro fiz o teste do dedo e o ovo tava lá. Já curaram no passo lá, já curaram no jacaré, é.
E não é que esse Zé Jarina anima mesmo? Obrigada pela participação, amigo.
E se você quiser saber mais sobre bananas resistentes à cigatoca negra, ligue para Embrapa Acre. A sede fica em Rio Branco.
68 é o DDD. Telefone 3212-3401.
Repetindo, 68 é o DDD. Telefone 3212-3401.
Ah, e a Embrapa Acre tem também um escritório em Cruzeiro do Sul, no Vale do Juruá.
DDD 68-3322-1388.
Ou se preferir, você pode ligar de um orelhão ou de um telefone fixo para a equipe do Prosa Rural. A ligação é de graça.
0800-646-1160.
E antes das despedidas, vamos saber o que os nossos colegas do Serviço Florestal Brasileiro prepararam pra gente.
Minuto do Serviço Florestal Brasileiro.
Mais de 300 famílias de três reservas extrativistas no Pará e no Amazonas são as primeiras da Amazônia a serem beneficiadas com os recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal, o FNDF. O Serviço Florestal Brasileiro já assinou os contratos que vão garantir o apoio para as atividades produtivas das comunidades pelos próximos 24 meses. No Pará, serão atendidas as RESECs Verde para Sempre em Porto de Mois e Tapajós Arapiuns em Santarém. E no Amazonas, a RESEX Baixo Juruá em Juruá. Os prestadores contratados pelo Serviço Florestal vão avaliar o plano de manejo dos comunitários, realizar capacitações, assistência técnica, plano de negócios e intercâmbio para troca de experiências entre os extrativistas, tanto em relação ao manejo madeireiro quanto ao não madeireiro. Assim, as comunidades vão poder melhorar a sua renda com a floresta em pé, vivendo na floresta e da floresta.
E a gente vai ficando por aqui.
E continue sintonizado no Prosa Rural. E até o próximo programa.
Tchau, tchau, pessoal!
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Plano Brasil Sem Miséria, um esforço conjunto no combate à miséria para o Brasil continuar crescendo. Governo Federal, país rico é país sem pobreza.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Locução, Ilka Oliveira e Jorge Macau. Técnica, Lucas Costa. Conteúdo, Embrapa Acre.
Amigo ouvinte, eu sou Ilka Oliveira e convido você a sintonizar o Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa. Na próxima semana, você vai ficar sabendo como o uso de adubos verdes pode ajudar no enriquecimento do solo. Até lá!